Ainda dentro dos problemas graves encontrados, temos aí uma gestão que identificamos como burocrática e ineficiente. Para exemplificar, existem hoje 300 mil processos de prestação de contas acumulados no FNDE, com graves consequências para gestores estaduais e municipais. Tem secretário ou ex-secretário de Estado de Educação que ainda hoje está respondendo a processos de prestação de conta de 10, 15, 20 anos atrás, o que mostra que o Estado brasileiro precisa rever esse tipo de burocracia. 40 mil processos acumulados na Secretaria de Regulação do Ensino Superior, o que produz, evidentemente, um quadro de ineficiência, de dificuldade e de pouca resposta à necessidade daqueles que demandam respostas por parte da SERES, e a ausência de avaliação com relação aos principais projetos no âmbito do Ministério da Educação. Eu cito alguns exemplos: Pronatec, PNAIC, Mais Educação, PAFO, que é o Programa de Formação de Professores, Ciências Sem Fronteiras, Ensino Médio Inovador. Eu acho que qualquer política pública, e aqui não há nenhuma crítica específica a nenhuma das políticas públicas elencadas, ela precisa ser avaliada constantemente, para que a gente possa, muitas vezes, otimizar os recursos aplicados e, em outras situações, redirecionar o que for necessário para que essa política pública possa atingir os objetivos na boa formação e boa educação da população jovem do Brasil. E temos um exemplo claro, ao meu ver, e me permitam considerar aqui publicamente, uma visão crítica sobre o Ciência Sem Fronteiras e a sua amplitude. E aqui é bom definir de forma muito clara e objetiva que ninguém está aqui falando do Ciência Sem Fronteiras com relação às bolsas de estudo de doutorado, mestrado, que são ofertadas e garantidas pela CAPES para milhares de alunos do exterior. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que assegurar esse programa, mas eu quero avaliar, inclusive publicamente, a consequência de um programa que envolve 35 mil alunos e custa o equivalente ao que custa um programa que é um programa histórico e muito importante, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, a famosa merenda escolar, que envolve 48 milhões de alunos em todo o Brasil, nas redes estaduais e municipais, principalmente, que conta com um aporte por parte do governo federal da ordem de 3 bilhões e 700 milhões de reais. E diga-se de passagem, senadores e senadoras, esse item, senador Romário, no caso do PNAE, desde 2009 não há reajuste no valor repassado para custeio da merenda escolar, tendo sido congelado o item principal em 30 centavos, o que significa que a gente está repassando uma insignificância do ponto de vista de valor para que estados e municípios, a rigor, banquem literalmente, integralmente, praticamente, os custos relativos à merenda escolar, que é uma política pública de grande significação para um aluno carente, já que um aluno com fome na escola, evidentemente que ele não vai ter o desempenho adequado e trata-se de uma grande injustiça social. Ainda na identificação dos problemas graves encontrados, temos aí um perfil, ou pelo menos uma visão geral do programa Mais Educação. O Mais Educação envolve 8 milhões e 300 mil beneficiados, no caso aí alunos. Isso é um programa, ou seja, que tem um grande impacto no Brasil todo, do ponto de vista de números. Mas quando você compara o universo de alunos atendidos dentro do programa Mais Educação e confronta com os dados do censo escolar, você chega a uma contradição que, para mim, mostra a falta de acompanhamento do próprio programa em si. São 4 milhões e meio de alunos envolvidos nas escolas contempladas dentro do programa Mais Educação. Ou está errado o censo escolar, ou está errado o Mais Educação. Então, a gente precisa identificar que tipo de problema existe no Mais Educação, porque, a rigor, a gente tem aí uma diferença de quase 4 milhões de alunos entre o censo escolar e aquilo que declaradamente está sendo publicizado e pago com dinheiro público do governo federal no programa Mais Educação. E aí eu avanço um pouco mais na questão da gestão burocrática ineficiente, citando especificamente o quadro do Pronatec, que teve uma evolução de acesso ao ensino profissionalizante e técnico, saindo de 1 milhão e 600 mil alunos em 2012 para 2 milhões e 700 mil alunos em 2013, atingindo quase 3 milhões de alunos em 2014, e era bom que tivesse mantido esse patamar, mas em 2015 se reduz para 1 milhão 150 mil alunos o número total de matrículas novas no Pronatec. E para este ano de 2016, nós encontramos a pasta da educação com zero orçamento para novas matrículas do Pronatec. Eu quero dizer que esse é o quadro orçamentário que nos foi entregue, mas necessariamente não será decisão do governo Temer com relação ao segundo semestre de 2016. Nós já estamos em entendimento com as entidades do Sistema S, buscando uma fórmula onde o MEC, em parceria com as entidades do Sistema S, possam cooperar conosco na busca de uma solução que signifique oferta de vagas para o Pronatec nesse segundo semestre de 2016 e que a gente não tenha o cenário trágico que foi desenhado para esse ano, infelizmente. O FIES acontece mais ou menos algo parecido. Saiu de 560 mil alunos financiados em 2013 para 732 mil em 2014. Em 2015, cai para 278 mil alunos. E 2016, nós encontramos um orçamento do MEC assegurando tão somente os contratos celebrados no primeiro semestre, ou seja, 147 mil contratos. O presidente Temer, depois da decisão que foi tomada por ele de repor 4 bilhões e 700 milhões do orçamento que tinha sido cortado do MEC, alocou 450 milhões de reais, permitindo a que a gente pudesse ter um número de matrículas, melhor dizendo, de financiamentos do FIES disponibilizado para o segundo semestre de 2016. Eu vou explicitar isso logo adiante. E aí eu falo das providências imediatas adotadas pela nova gestão. A primeira delas, que eu já mencionei, eu quero renovar aqui a afirmação de respeito ao resgate do orçamento da União. E aí tivemos a recuperação de 4,7 bilhões de reais do orçamento, garantindo os principais programas do Ministério da Educação, tendo em vista aquele corte que nós anunciamos no início da nossa exposição e que foi público, de 6,4 bilhões de reais do MEC, que inviabilizaria totalmente a programação de investimentos, de parcerias do Ministério da Educação para esse ano. E comprometeria, imagine, senador Anastasia, até a folha de pagamentos para os meses de novembro e dezembro das universidades federais do Brasil. O segundo item foi a quitação de repasses de atrasados para a rede federal de ensino. E aí nós tínhamos uma média de repasses para a rede federal de ensino da ordem de 577 milhões de reais entre janeiro e abril. E a partir do primeiro mês de maio, da nossa assunção à frente do Ministério da Educação, nós elevamos esse patamar para 1 bilhão de reais, o que é realmente uma recuperação razoável. E a retomada de programas estratégicos, como, por exemplo, o FIES, que, como eu disse, eu quero, inclusive, reiterar, foram ofertadas, serão ofertadas agora no segundo semestre, para o segundo semestre, 75 mil novas vagas para o FIES, com investimento total da ordem de 450 milhões de reais, totalizando até o final de 2016, 222 mil contratos novos de FIES dentro da programação de financiamento de acesso para o ensino superior na rede privada de ensino no Brasil. E, como um componente que eu diria que é muito importante, houve o aumento da renda familiar média per capita de 2,5 salários para 3 salários mínimos, contemplando mais famílias carentes, pobres, que precisam de acesso à universidade e que estavam sendo limitadas o seu acesso, ou impedidas, na verdade, por conta do teto de 2,5 salários mínimos que estavam sendo imposto pela gestão pública através do Ministério da Educação. Essa revisão eu considero uma revisão muitíssimo importante. Novos compromissos prioritários para o futuro. É evidente que nós traçamos uma visão geral sobre a pasta da educação e temos que falar um pouco também do que esperamos que nos espere com relação ao futuro e para onde trabalhamos para chegarmos. Fortalecimento do Pacto Federativo. Eu entendo, e aí é um discurso que tem sido muito bem pronunciado pelo presidente Temer, que o Pacto Federativo é fundamental. Não há política pública num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, das dimensões do Brasil, com a população de 200 milhões de habitantes, que possa ser levado adiante se, porventura, não contarmos com estados e municípios. Há de se descentralizar, há de se estabelecer cooperação com estados e municípios, parcerias efetivas, com liberdade de atuação. E entendemos que o MEC não pode funcionar como um espaço onde burocratas decidem e estados e municípios têm que seguir e acompanhar essa decisão. Essa interação ela tem que ser dinâmica, ativa e permanente. Aliás, foi uma das práticas que nós adotamos quando assumimos o Ministério da Educação, foi de um diálogo sempre franco, aberto, com todas as frentes, com todas as pessoas que quiserem e queiram colaborar com a política educacional no Brasil. Tivemos reuniões com a UNDIME, que reúne a direção e a representação dos educadores municipais, e tivemos vários encontros com SEDE, com ANDIFES e com várias instituições relacionadas com a área da educação que podem trazer importantes contribuições para o fortalecimento da educação no Brasil. O mesmo diria com relação às políticas previstas no Plano Nacional de Educação. Vamos ter o PNE como rota, como referência, como caminho a ser seguido e como alvo a ser alcançado. E precisamos, evidentemente, da parceria do Parlamento, do Congresso Nacional, na definição dessas políticas públicas que possam atender e atingir os objetivos traçados e definidos no PNE, na educação infantil, na educação e no ensino fundamental, no nível médio, técnico, e também no nível superior. E algumas ações prioritárias que eu quero já externar publicamente, que serão muito bem acompanhadas por parte do Ministério da Educação. Eu diria que, como base de tudo, teremos, e sendo redundante, a Base Nacional Comum Curricular, que, segundo os educadores e especialistas, trata-se da espinha dorsal e o eixo principal da definição do conteúdo a ser transmitido para os alunos de todo o Brasil. E nós já iniciamos os seminários nos estados para a discussão dessa Base Nacional Comum Curricular, contando com especialistas. Nós teremos que contar com especialistas qualificados para que a Base Nacional Comum Curricular possa retratar o que há de melhor do ponto de vista de conteúdo a ser ensinado nas escolas de todo o país. A alfabetização na idade certa é um problema grave, um assunto sério. O Brasil tem apenas do ponto de vista de alcance da qualidade na alfabetização, 11% das crianças brasileiras com eu digo, a qualificação adequada em termos de alfabetização, que para mim isso é uma tragédia, e desde o tempo que eu ocupava o cargo de vice-governador e governador, eu acompanho políticas públicas como o Se Liga, em parceria com Ayrton Senna, sendo difundidas pelo Brasil, o Acelera para corrigir defasagem e idade séria no Brasil, por conta justamente da deficiência na alfabetização, que precisa ser corrigida e que precisa gerar cada vez mais e melhor qualificação de professores e educadores para que a gente possa ter crianças bem alfabetizadas em parceria com municípios, já que a tarefa principal é dos municípios do Brasil. A reforma do ensino médio, há um projeto aqui em discussão no âmbito do Congresso Nacional, que deve ser votado brevemente na Câmara Federal, que trata da redefinição do currículo do nível médio do Brasil. Todos os grandes especialistas dizem que o Brasil está defasado com relação ao que ocorre nos países europeus, nos Estados Unidos, com relação à flexibilidade de um currículo que seja mais efetivo na busca do jovem, do mercado de trabalho, e que contemple as perspectivas de um mundo cada vez mais em evolução, em transformação, que infelizmente hoje o modelo atual é um modelo defasado e superado e que precisa ser muito bem avaliado. E, por fim, a formação de professores, que eu consideraria um item vital do sucesso de qualquer programa educacional. Formação de professores é, indiscutivelmente, um programa que precisa ter uma articulação perfeita com estados, com municípios, que a União possa estimular, apoiar, que a gente possa contar com universidades públicas e privadas e que a gente possa qualificar e formar de forma cada vez melhor os professores de todo o Brasil, que terão a tarefa e a missão nobre de educar crianças e jovens do Brasil. Então, agradecendo a paciência e o tempo do presidente Romário e agradecendo a presença dos senadores e senadoras aqui presentes, eu encerro a minha exposição, me colocando à disposição de todos e de todas, para que eu possa trazer qualquer que seja o esclarecimento adicional que esteja ao meu alcance no debate nessa importante comissão do Senado da República. Muito obrigado.